A demora das obras de restauração das vias rodoviárias de Luanda preocupa a todos. Obras inacabadas nas vias primárias, secundárias e terciárias, a degradação do asfalto nas ruas alternativas, estradas estreitas e sem condições para a circulação e a falta de iluminação compõem a imagem das estradas e ruas daquela que é a mais cara cidade do mundo, Luanda. A capital angolana tornou-se nos últimos 10 anos um verdadeiro canteiro de obras e os seus residentes conversam com o repórter Agostinho Gaeta sobre as suas dores de cabeça.
Obras inacabadas nas vias primárias, secundárias e terciárias, degradação do asfalto nas ruas alternativas, estradas estreitas e esburacadas, sem condições para a circulação de viaturas e falta de iluminação pública, compõem a imagem dos meios de comunicação terrestres numa das cidades mais caras do mundo. A capital angolana, Luanda, tornou-se nos últimos 5 anos um verdadeiro canteiro de obras. Algumas de restauração, outras de conservação dos edifícios no país, muitas vezes originando danos que deixam em risco a vida dos automobilistas e moradores. Porém, o certo é que a duração das construções concorrem para a difícil circulação de automóveis e para a falta de estética em alguns pontos da cidade, retirando a beleza da capital.
O trânsito não está sendo fácil por causa do mau estado técnico das estradas. Quer dizer que as estradas são muito estreitas e tem mais carro do que estrada. Muito esburacada, obras não acabadas, obras que só têm princípio, não têm fim, obras que já estão há mais de 10 anos. Por exemplo, nessa via direita que dá acesso São Paulo ao Quicolo, lá na Mabor já está mais de 8 anos, a obra não acaba, nem água vai, nem água vem. Não sei como é que vamos parar. Bem, as dificuldades primeiro é que nós não temos onde estacionar, porque todo o sítio onde nós vamos tem obra. E tendo obra, o espaço é muito escasso, que é para a gente estacionarmos em condições. Então as dificuldades são aquelas. Um que está à frente para no meio da estrada para carregar e nós não temos como ultrapassá-lo. Por isso temos que continuar atrás e vai congestionando cada vez mais o trânsito.
O trânsito não está muito fluido. Estrada, está em um estado técnico. Só de ver aquela que cai até ao rock. Nessa mediação do ferro que ainda está mal. Tem que ver a situação.
Está mesmo péssimo aqui na cidade. Está mesmo péssimo. Principalmente na estrada aqui, que é mais direção ao cu. E há muito engarrafamento. E a estrada muito estreita. Estamos aqui, notamos. E não tem nenhuma iluminação, mas ontem, por acaso, ontem, quando demos pelo beco, né, nos assaltaram ontem. Estrada de óbvio do dia, todos, faz tudo isso.
O Domingos Isaac vive em Cacoaco e todos os dias levanta-se às 4 da manhã para chegar cedo no seu local de trabalho, que fica bem no centro da cidade. Para ele, o congestionamento do trânsito em Luanda é uma grande dor de cotovelo e está ligado à má arquitetura das estradas e à falta de mais vias alternativas.
Eu não sei o que podemos fazer para esse país mudar. Só temos que ir chamar um curandeiro ou papa para vir tratar os dirigentes do nosso país. Porque a situação do nosso país está mesmo péssima. O engarrafamento. Eu não sei que tipo de sistema essas novas obras que fizeram no Luanda, se é feitio brasileiro, como nós vivemos tudo do Brasil. Porque tu vês, tu fazes a retunda aqui nos combatentes, a outra retunda vai ter que fazer no Sambizanga. Ou no Kazenga. Acho que aí por aí mais de 10 km. Ou 5 km ou 2 km, talvez isso. Se vês bem e vais até lá, fazes a retunda, voltas, o engarrafamento é enorme. A tua porta é aqui, tu tens que fazer a retunda, não sei aonde, para voltar. Essa coisa, nós estamos a seguir o feitio dos países mais desenvolvidos, num país tão pequeno que as estradas nem dão jeito para nada. Epa, eu não sei o que é que podemos fazer. Só Deus pode olhar para esse país.
O mau estado de conservação das principais avenidas de Luanda concorrem para a sinistralidade rodoviária. Assim diz o professor e instrutor de condução, Fernando Domingos.
Está aí o estado de embriaguez em determinados condutores. Também está condução agressiva. Então são esses fatores fundamentais que os nossos condutores têm tido para os elevados números de acidentes que arrastam nesse território nacional e que tem sido uma das segundas causas de mortalidade no nosso país. A iluminação pública também é um dos fatores integrantes para então, a diminuição dos elevados números de acidente que se arrasta na condução noturna, porque uma via devidamente sinalizada podemos evitar os acidentes. Então é de dizer a quem de direito que a iluminação faz e alimenta devidamente e dá bom espírito à má sinalização dos sinais, tanto os verticais como as marcas rodoviárias, também é um defeito. A quem de direito deve rever isso, porque quando uma via pública está mal sinalizada, o respeito, aliás, os acidentes também aumentam. Se olhar nas vias que estão sendo reabilitadas, os sinais verticais estão, os sinais marcados no pavimento estão marcados, mas os sinais verticais que ajudam o condutor na extremidade de uma altura de 2 metros não faz-se sentir.
Por seu turno, o diretor provincial do Trânsito, Tráfego e Mobilidade, Jorge Beng, assegura que as intervenções feitas nas principais avenidas são integradas e pressupõem o desenvolvimento de trabalhos abrangentes, incluindo drenagem, iluminação, sinalização pública, entre outros. Daí a razão da demora.
Todas essas vias, se calhar a maioria delas, são vias que estão a ser requalificadas. Algumas parecem requalificação já concluída, mas na verdade ainda não estão concluídas. Estou a falar propriamente das principais avenidas. Portanto, essas intervenções que estão a ser feitas dessas vias são intervenções integradas, pressupõem desenvolvimento de trabalhos não só do ponto de vista da via de circulação propriamente dita, mas como também de todas as infraestruturas. Estamos a falar das drenagens, estamos a falar da iluminação pública, portanto, e todas as redes técnicas. E tenho conhecimento que o Ministério de Energia e Águas e a nossa Direção Provincial também está de forma estreita a acompanhar esses trabalhos, Direção Provincial de Energia e Água, e não só. Tem uma série de intervenções a nível de alimentação da energia à rede, não só do ponto de vista da própria infraestrutura, de lançar lá os cabos, mas como também na questão da aplicação dos postos de iluminação. Isto é só para dizer que é uma preocupação que de forma transversal toca com a questão da mobilidade urbana e tenho a plena consciência de que tão logo essas intervenções todas terminarem, quer na estrada de Cacoaco, quer na Avenida Ojaenda, Angola Quilange, a própria Rua dos Comandos, a de Olinda Rodrigues, a Pedro de Castro Vandunilói, que já está praticamente concluída, mas que ainda a questão da iluminação tem alguns acertos a fazer. Portanto, como eu disse, daquilo que nós sabemos dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos pelo Ministério de Energia e Água, pela própria IDEL e aquilo que a nossa Direção Provincial de Energia e Água também tem feito, temos consciência de que nos próximos meses muitas intervenções nessas vias estarão concluídas e teremos, se calhar, a maioria delas iluminadas. Para além das informações muito mais técnicas a nível de energia, que o Ministério nos tem passado, enquanto consumidores também, de que há situações que não dependem só de Luanda, mas dependem da própria geração da energia, portanto dependem da fonte, aquela que a tal questão, a velha conversa da Cambambe, Capanda, e a transportação e a distribuição. Mas pronto, temos conhecimento de todos os projetos do Executivo e temos plena consciência de que nos próximos dias a situação poderá ser melhor. E devemos também reconhecer que já houve situações em que estivemos em momentos piores.
A Avenida Brasil, que liga o município do Cazenga e o distrito do Rangel ao centro-oeste da cidade. A Avenida Pedro de Castro Vandilenlói, que liga o centro-sudoeste de Luanda à Zona Sul, ao Assoba Mandumem, que interliga os distritos urbanos do Rangel e o Sambizanga, a Rua Senado da Câmara, a Rua Sagrada Esperança no Distrito Urbano da Maianga e a Rua 11 de Novembro no município satélite de Viana, são algumas das que estão a merecer intervenções de fundo e que custam aos cofres do Estado angolano milhões de kwanzas. O automobilista Domingos Isaac está preocupado com as diversas situações que considera normais e com as quais se depara no seu dia-a-dia quando se põe em circulação nas vias de Luanda. O prolongado tempo das obras de restauração das vias, o tráfego lento, a falta de iluminação, que de noite provoca acidentes rodoviários mortíferos, entre outras situações. O responsável diz que reparar a sua viatura 2 a 3 vezes por semana começa já a ser normal, devido aos buracos que graçam grande parte das avenidas.
O trânsito na capital está péssimo, 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 porque tem péssimas estradas.
Vamos só ter um exemplo aqui de São Paulo.
A avenida do... quem vem do Sambizanga, Bizanga, vamos falar também da comarca, aquela redor da comarca. Mesma cidade, a cidade está toda emburacada. Não tem passagem. Ruas que não há buraco nessa cidade de Luanda. Mano, olha, meu carro está aqui. Já partiu mola, já terminais. Epa, e temos vivido o dia a dia assim. Parte uma peça hoje, compra outra amanhã. Porque o Estado é um lado, ninguém se responsabiliza. A cidade está assim. Iluminação pública só tem, eu posso dizer, só na cidade. E também em algumas áreas da cidade. Se fores a ver aqui no, ao longo da via de quem vai para Cacoaco, de Cacoaco até o Panguila não tem iluminação pública. Há muitos acidentes. Não há dias em Cacoaco que não morre pessoa. Não há dias em Cacoaco que não morre pessoas. Por isso, de Cacoaco para aqui até o Sambizanga, se ver, talvez daí há um troço pequeno que tem. Mesmo aqui no centro da cidade, há muito sítio escuro. Mesmo quem vai para o Benfica, na autoestrada, muitas das vezes aquilo que trabalha com giradores, e não sei se é a falha de combustível, porque aqui, muitas das vezes está escuro.
Com isso também o elevado número de acidentes.
Não vale a pena, mano. Aqui os acidentes é todos os dias. E agora que adotaram o sistema de atirar pneu na autoestrada, nos carros, nos automobilistas, os carros cambalhotam por causa da escuridão, os bandidos aproveitam e ninguém faz nada, mano.
Por seu turno, o diretor provincial do Tráfego, Trânsito e Mobilidade da cidade da Quianda disse, por outro lado, que a demora da reabilitação das estradas resulta do cumprimento de uma orientação do chefe do Executivo angolano sobre a necessidade de serem construídas vias rodoviárias duradouras.
Este é o motivo que fez com que o programa das vias secundárias e terciárias, se calhar, tivesse o andamento que tem. O problema é que a orientação que foi baixada, no sentido de que mais vale fazer poucas vias e que sejam bem feitas do que fazer muitas vias mal feitas. Portanto, é uma orientação superior do chefe do executivo, no caso, e por causa disso, em todas as vias que estão a ser reabilitadas, vocês conseguem verificar isso, os munícipes conseguem verificar isso muito bem. Estou a falar, por exemplo, da Estrada Sagrada Família, que é aquela Sagrada Esperança, melhor dizendo, que é aquela do Laboratório de Engenharia, como aquela da Vila de Viana, que é 11 de novembro. São vias que as obras começaram com a abertura de uma vala grande ao longo da estrada. Portanto, essa vala é a rede técnica para a drenagem das águas pluviais, as águas residuais e tudo mais. Ou seja, são intervenções do fundo para eliminar aquelas situações anteriores que faziam com que as obras não demorassem. Ou seja, fazia-se uma estrada sem se pensar na drenagem e a primeira chuva ou o primeiro mau comportamento do munícipe de jogar água para a estrada estragava. E essas estradas que estão a ser feitas agora, essa requalificação das vias secundárias e terciárias, a orientação que existe é uma orientação precisa e nem que se faça pouco, mas que se faça muito bem. E o fazer bem pressupõe fazer obras com todas as infraestruturas integradas para serem obras duradouras.
O sociólogo Tónio Katemba tem uma outra leitura sobre esta situação e diz que as condições das vias terrestres de Luanda estão estratificadas. O académico relaciona o estado das estradas, iluminação, degradação e sinalização com os acidentes rodoviários, segunda maior causa de morte em Angola.
Hoje nós formos à via de Viana, não é verdade? Viana, mas Viana e não só as outras vias, não é? Vamos ver que a distribuição da própria iluminação está estratificada. Portanto, esta é a leitura que nós estamos a apreciar, que todo angolano está a apreciar. Se saímos daqui até a Shoprite ou até a guarnição militar, a energia só chega até a guarnição militar. Depois dessa guarnição militar, vamos ver que está sempre às escuras. No entanto, são essas questões que às vezes nós nos perguntamos o que é que está por detrás dessa questão. Apreciando este fenómeno, parece que há pouca sensibilidade por parte do próprio governo, porque é uma questão preocupante.
Tónio Katemba pensa, por outro lado, que haja falta de sensibilidade das autoridades e que está relacionada à ausência de execução das políticas públicas dirigidas às vias rodoviárias.
A uma falta de sensibilidade por parte dos nossos dirigentes na aplicação ou na execução daquilo que são as políticas dirigidas à via pública, não é verdade? É porque nós pagamos. Então, quando eu pago 5 mil kwanzas para a taxa de circulação, então é necessário, eu como cidadão, posso encontrar uma estrada sem buracos, uma estrada com iluminação, uma estrada com sinalização. Se assim não for, claro, fico indignado. Isso pelo facto de fazer um investimento, se assim posso dizer, fazer um depósito nos encaixes do próprio Estado. E esse depósito que os condutores fazem não se reflete daquilo que nós, daquilo que estamos a apreciar na via pública. Entanto,
desesperados e indignados com esta situação, os automobilistas pedem celeridade nas obras de restauração das vias de comunicação terrestre da capital angolana.
A princípio, que o governo alargasse mais a estrada conforme ele já está a fazer, e por outra, que atribuísse também paragens de táxi, assim como tem as paragens dos autocarros.
Preferência para reabilitar essa estrada que dá acesso até o rótulo, porque até uma estrada está a vir, até essa está a sair de Cacoco, daqui a nada. Bom, bom quê?
Mais iluminação, inertar bem as estradas.
Esperamos que agora que pararam as chuvas, esperamos que o governo fizesse algo, mas estamos a ver que estamos num terceiro mês, quase no segundo mês, e nada se faz, não vimos mudança nenhuma. Vimos que as administrações põem areia vermelha para tapar buracos, não sei para quanto tempo dura isso. E acreditamos que precisamos urgentemente de uma mão pesada. Que alguém do governo, o presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, ponha a mão nisso, porque a situação do país está péssima.
Enquanto isso, o sociólogo Tónio Katemba fala em excesso de passividade dos automobilistas, que por lei são obrigados a pagar uma taxa anual de circulação, sob pena de sofrerem a mão pesada do Estado em caso de incumprimento. Estes, segundo o analista, devem exigir a quem de direito melhores condições para a circulação nas estradas.
Hoje, quantas estradas que estão no centro da cidade ou que estão nas zonas periurbanas que não estão sinalizadas? Quantas estradas que hoje temos, que hoje estão asfaltadas e algumas nem sequer estão mal asfaltadas, cheias de buracos, que impossibilita o andamento dos próprios condutores? Entanto, é uma questão que nós devemos refletir. E os próprios automobilistas devem procurar discutir os seus direitos. Hoje verifica-se que há uma certa relaxe por parte dos condutores, porque nós, como condutores, pagamos uma taxa ao próprio Estado. E, no entanto, todo cidadão que paga uma taxa tem o direito de reclamar, não é verdade? Cobrado a partir do próprio Estado. Se nos é cobrado na via pública, a partir dos polícia de trânsito, a taxa de circulação. E quando deparamos diante de uma estrada no centro da cidade, não vou muito longe, próximo ou no próprio centro da cidade, e não sequer esteja em condições, claro, que nós devemos chamar e pedir responsabilidade a quem de tutela, nesse caso o próprio governo, não é verdade?
Por seu turno, Jorge Bengo, diretor provincial do Tráfego, Trânsito e Mobilidade, diz estar em curso um programa abrangente, concebido para tornar as vias terciárias transitáveis, descongestionando as principais avenidas e se evitar embaraços na época chuvosa. Ainda em relação aos embaraços no trânsito, Jorge Benga assegurou que uma das medidas do Executivo angolano consiste no desenvolvimento de uma rede de transportes públicos que satisfaça a demanda da capital. A melhoria das linhas e das ofertas de transportes ferroviários é uma das medidas a serem adotadas para desencorajar o uso de viaturas pessoais no centro da cidade e, por conseguinte, desafogar o trânsito.
Uma das principais medidas que nós estamos a levar a cabo com vista a desafogar a cidade com este tráfego que é intenso é apostarmos no desenvolvimento do sistema de transportes públicos. E repara que todas as cidades do mundo que têm uma densidade populacional como a nossa e um parque automóvel que vai crescendo de forma sistemática, ou apostamos pelo desenvolvimento do sistema de transportes, concebendo uma rede de oferta que vá de encontro com aquilo que nós temos hoje em termos de demanda, ou então não vamos ter bons resultados naquilo que são as medidas todas que estão a ser tomadas. E por hoje...
Como é que pensa que isto vai funcionar, essa rede de transportes que se pretende apostar?
Há uma série de ações e uma série de, portanto, de modos de transportes que vão ser implementados, alguns já estão. Começar pelo caminho de ferro de Luanda, que já funciona, mas está numa fase de desenvolvimento, vai receber uma melhoria a nível da duplicação da própria linha. A duplicação da linha vai significar o aumento da frequência do próprio comboio, e isto para o serviço urbano vai significar termos muita gente a andar de comboio, contrariamente ao número que é transportado hoje. Por via disto vamos ter quer a estrada da Samba, quer a estrada de Cacoaco desafogada de veículos, ou seja, termos o transporte público como alternativa e desencorajarmos de certa forma o uso das viaturas particulares. Portanto, o princípio é esse, é o cidadão encontrar no transporte público várias vantagens. Uma delas é o tempo, portanto, levar pouco tempo da sua origem para o seu destino, e por via disso ter então que necessariamente deixar a sua viatura particular e aderir ao transporte público. E estes são projetos, os traçados que estão definidos, certamente teremos grandes melhorias naquilo que é a transportação da nossa população e, por conseguinte, o desafogar da pressão que se exerce hoje nas vias de circulação.
Jorge Pengo, diretor provincial do Tráfego, Trânsito e Mobilidade de Luanda, falando a propósito das condições das vias rodoviárias da cidade, capital de Angola. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.